Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parecer confusa, meu filho, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. É isso aí, boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
Boa noite, Vaios Benes.
Boa noite.
Muito bem, aí eu quero começar, olha só, saudando a chegada do Magalhães, Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, que ele vai ter um programa, vai ter
uma coluna.
Um horário aqui na Band News FM, toda quarta-feira, é isso, Vale Bene?
Isso, às 5h30 da tarde, uma coluna para os nossos ouvintes.
Uma coluna, vai, fala aí, Vale Bene, fala aí.
Não, uma coluna para falar sobre cultura, sobre o Rio de Janeiro, sobre as histórias da capital fluminense.
Isso, nossa programação na Band News do Rio de Janeiro.
É.
Né? E fala isso, portanto, logo antes do nosso programa, estreou hoje. Né?
Uhum.
Que me deu este belíssimo chapéu aqui, né? Porque eu sou portelense. O único probleminha, Bob, é que não cabe na cabeça do rapaz. Mas eu ainda farei, né? O chapéuzinho bonitinho, né? Vou pegar a fita, colocar num chapéu que caiba na minha cabeça. Ou melhor, em que a minha cabeça caiba, né? É isso. E o Vólio Bene sabe que tem uma das músicas que eu mais amo nessa vida, Vólio Bene. Olha, quer ver? Olha que coisa linda. Olha.
Eu nunca vi coisa mais bela quando ela pisa a passarela.
E vai entrando,
na avenida. Parece a maravilha de aquarela que surgiu. O manto azul.
Nossa Senhora Aparecida,
que vai se arrastando.
E o povo na rua
cantando.
É como uma reza,
um ritual. É feito uma reza, um ritual.
É isso, que maravilha. Paulo Sérgio Pinheiro, né? E a nossa grande, grandíssima Clara Nunes. Obviamente, com amor, respeito a todas as escolas, né? Mas o tio é portelense, né? Por que alguém é alguma coisa? Eu não sei. Sim, é por isso que eu sou corintiano, também não sei, né? O Bob é palmeirense, aí eu sei menos ainda, porque alguém é palmeirense, mas enfim, o Bob isso, é.
Não precisa explicar,
né?
Essas
coisas. E o Vólio Bene é São Paulino? Uhum. Assim são as coisas, né? E o bom é conviver com a diferença, com aí sim que torna o mundo saboroso, né? Imagina sair na rua, todo mundo ser igual a gente. Deus me livre e guarde, né? Prefiro a diversidade. É isso aí. Olha aqui. Vamos começar com uma questão bastante séria que precisa ser investigada, obviamente. Sempre considerando as circunstâncias em que o troço veio à luz, né? Numa escuta telefônica que a Polícia Civil fez, capta ali a fala de Daniela Magalhães, irmã, né, do Adriano Magalhães, que era chefe de uma milícia no Rio de Janeiro, que foi morto na Bahia. Né, e ela diz com todas as letras que o irmão dela morreu em razão de uma queima de arquivo e que isso teria sido decidido de algum jeito, ali nas imediações do Palácio do Planalto. Né? A gente tem aí o áudio, senão eu simplesmente leio aqui. Põe o áudio de qualquer modo, mas depois eu leio para ficar claro do que se está a falar. Vai lá.
Na verdade, ele se entregou, entendeu, tio? Ele se entregou, entendeu? Ele não quis ir, porque ele sabia que ia matar, ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse uma arquivo morto. Ele era um arquivo morto para todo mundo já. Entendeu? Já tinham dado cargos comissionados no Planalto já pela vida dele. Já fizeram uma reunião com o amigo Adriano no Planalto, entendeu? Exatamente, tipo, já, entendeu? Foi um complô mesmo.
Isso, para quem não entendeu, ele se entregou, ele não quis ir porque sabia que o matar. Ele já sabia da ordem que saiu para que ele fosse um arquivo morto. Ele já era um arquivo morto. Já tinham dado cargos comissionados no Planalto pela vida dele. Já fizeram uma reunião com o nome do Adriano no Planalto, entendeu, tia? Eu tô falando com a tia dela. Ele já sabia disso. Foi um complô mesmo. Ele morreu em fevereiro de 2020 numa operação conjunta das polícias do Rio de Janeiro e da Bahia na cidade de Esplanada, né, no interior do estado. A revista Veja obteve fotos ali do corpo e legistas apontam que os tiros foram dados a uma distância mais curta do que se fala. A polícia da Bahia, por sua vez, diz que não houve nada de errado. Paulo Emílio Cata Preta, seu advogado, diz que o cliente foi morto numa provável queima de arquivo. É um vazamento de uma apuração, a informação vem... Evidentemente, quem está vazando esse troço tem interesse em que, de algum modo, se ligue à morte do Adriano à família Bolsonaro, e nós não vamos aqui fazer de conta que não é assim. É claro que é assim. Uma outra irmã do Adriano diz que não, que isso é coisa que estaria ligada ao Wilson Witzel, ex-governador. Vejam só, acusações por acusações, isso por si não significa nada. Né? Não significa nada no seguinte sentido, não provam nada. É claro que a apuração tem de ser feita porque essa moça está dizendo isso. Que outra evidência ela tem? O Adriano falou isso só a ela? Né? Agora, o que me incomoda, e deveria incomodar todos nessa história, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Isso tem que ser investigado. E não serei eu aqui dizer assim, olha, tá aí, tá vendo um indício muito forte de que a morte está ligada mesmo aos Bolsonaros. Não. É uma avaliação que ela fez. Agora, por que é que ela fala isso? Essa que é a questão que interessa. Por que é que ela fala isso? Porque o Adriano era próximo da família Bolsonaro. Isso é o absurdo. Ele era chefe de uma milícia. Ele era um quadro do crime organizado. Em 2005, o próprio Bolsonaro fez a defesa dele quando ele foi condenado. Ele era um tenente da PM pela morte de um flanelinha. Quem estava ali a defender Adriano? Jair Bolsonaro. Mais tarde, quem foi, 2007, que contratou Daniela Mendonça, então mulher de Adriano, contratou para o seu gabinete? Flávio Bolsonaro. Depois contratou a mãe de Adriano. Ambas fizeram parte do grupo de servidores ali que participaram da chamada rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro. Atenção, ele foi homenageado por Flávio enquanto era um foragido, Bob Furui.
Sim.
Foragido, foi homenageado por Flávio Bolsonaro. Portanto, a proximidade de Adriano com os Bolsonaro, bom, essa é inquestionável. Quando havia a suspeita e a quase certeza de que Queiroz seria preso, Márcia Queiroz foi buscar, digamos, aconselhamento e auxílio com quem? Com a mãe de Adriano. Então, a proximidade da família Bolsonaro com este miliciano, né? É evidente, num dado momento ela disse que não era miliciano não, que ele era bicheiro. Bom, não interessa. Ligado ao crime organizado. Então, a principal família da República, hoje, com ligação muito estreita com o crime organizado. Isso deveria, sim, causar espécie por si. e essa relação ser investigada. Não tem jeito. Então, olhem, é claro que a fala da irmã é grave, é claro que a fala da irmã é preciso que se vejam as circunstâncias, por si não constitui prova de nada. Agora, as evidências da proximidade entre os Bolsonaro e o miliciano, bom, essas evidências são dadas pelos fatos que são de conhecimento público. Por que é que o senhor Jair Bolsonaro, o senhor Flávio Bolsonaro, estava empregou mulher e mãe do Adriano? Por que quando a Márcia precisou de um aconselhamento, Márcia Queiroz, foi falar justamente com a mãe do Adriano? Acho que eu mandei a foto aí, não mandei? Desse encontro, será que eu esqueci?
Bom, acho que
de qualquer modo está lá no... botei no meu Twitter a foto do encontro.
Vamos pegar.
Né? Então ali, tem lá as duas se encontrando, até erguendo uma garrafa de cerveja. Né? Da Márcia Queiroz e a mãe do Adriano. Então, queridos, não é, insisto, a fala da moça em si que conta, né? Isso é de menos... o de menos como evidência, como prova, o que quer que seja. Né? Agora, que a proximidade é escancarada, que a proximidade é escandalosa, ah, bom, isso é. Isso é inegável. Né? E, portanto, pede apuração.
Olha a foto aí.
É isso aí, olha a foto ali. Né? Então, a minha tela aqui, ela está com uma configuração estranha, mas está aparecendo o rosto da Márcia Queiroz, né?
Uhum. Assim,
tá?
Tá.
Então, tá. Muito bom. Olha aqui. Vamos dar sequência? Olha, vocês sabem que, às vezes, a casca de banana está lá do outro lado da rua.
Às vezes
e
sim.
E as pessoas têm uma tentação, falam assim, vou pisar na casca de banana.
Atravessa a rua e vai, né?
Atravessa a rua, Bob Furu. Até eu que sou esperto, inteligente, experimentado, às vezes eu vou falar, vou pisar na casca de banana. Né? E vou, atravessa a rua e piso na casca de banana. E claro, dou a chance, né, para os bolsonaristas fazer o diabo. Aliás, eu dei duas notas fora, em seguida, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês nesse país. Bob Furuya, vai bem, né? Aprenda uma lição aqui, que às vezes até eu mesmo esqueço. Não são os adversários que podem te levar a cometer erros grosseiros. Quem pode levar você a cometer erros graves são os aliados. Viu? A gente se sente numa bolha, todo mundo apoia a gente, todo mundo pensa o que a gente pensa, todo mundo é igual a nós, todo mundo tem as mesmas convicções, e aí a gente larga a porra e fala, nem que seja só pra agradar o povo.
É meio que o fenômeno dos cortes de podcast, Reinaldo, o pessoal se sente confortável, abre... Ei, a torneira
você tá lá tá... falando lá com a sua turma, tal, não sei o quê. Vai, pega e fala. Depois você isola aquilo e aí vira uma bomba.
É.
Então, é um escorregão. E quando eu digo escorregão, não é assim, ele pensa isso, mas ele deveria esconder isso. Vocês vão ver que não. Vamos começar... O que o Lula falou no encontro ali com a turma da CUT sobre parlamentares? Vai.
Esse encontro foi na última segunda-feira e o Lula, o ex-presidente, disse que a militância sindical procure deputados e os familiares deles na casa deles para pressionar a favor de propostas que interessam ao setor e um eventual governo petista a partir de 2023, afirmou Lula. Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar não, é para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Surte muito mais efeito do que fazer a manifestação em Brasília.
Olha, evidentemente, né, que o Lula não está aí sugerindo lá depredar a casa de ninguém e tal, mas está sugerindo, como ele diz, não é para xingar. Agora, Lula, vai um grupo na casa de alguém, será que não xinga, querido? Será que não cria confusão? Será que dá problema? Será que esse é um bom caminho? Né? Os parlamentares bolsonaristas reagiram, né? Vai lá.
Reagiram. Dois desses parlamentares bolsonaristas ameaçaram usar armas caso as famílias deles sejam de fato abordadas por militantes petistas. Em um vídeo, o deputado federal Júnior Amaral, do PL de Minas, ele aparece carregando uma pistola enquanto explica onde fica a casa dele, em Contagem, Minas Gerais. E aí ele tá com a arma na mão, né? Um negócio meio ameaçador, e ele diz o seguinte: vou esperar vocês lá, tanto sua turma como você. E aí ele está se referindo ao Lula. Vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha. Vocês serão muito bem-vindos, ele com a pistola na mão. Deputada federal Carla Zambelli, PL de São Paulo, prometeu pregar bala, aspas, pregar bala em militantes que mexerem com o filho, e avisou também num vídeo que na casa dela vigora a legítima defesa. O Flávio Bolsonaro, 01, filho do presidente Bolsonaro, foi menos truculento, mas não menos claro. Divulgou a fala do ex-presidente Lula nas redes sociais com as hashtags PT nunca mais e Lula na cadeia e outras em defesa do pai, o presidente Jair Bolsonaro.
Todo mundo sabe, e não será diferente dessa vez, que eu sou absolutamente contrário, já me manifestei desde que eu estou no rádio, desde que eu estou nas redes sociais, desde que meu blog existe, desde sempre eu sou contra importunar as pessoas nas suas casas, respectivas casas, em razão de questões políticas. Sim. Eu acho isso detestável.
Em aviões também, né?
Avião em qualquer lugar, na rua. Até porque o parlamentar pode ter uma posição e a família dele ter outra. Quem disse que as pessoas pensam as mesmas coisas? Se eu fosse parlamentar, eu estaria ferrado em algumas coisas, porque eu penso uma coisa, minha mulher outra, uma das minhas filhas outra coisa. E elas merecem, eventualmente, ser molestadas por aquilo que eu... mereceriam por aquilo que eu penso? Agora, é claro que essa reação dos bolsonaristas é a reação de gente truculenta, é a reação de gente asquerosa também. O Lula comete um erro grave, uma tolice. Deveria se desculpar e dizer que foi, quando menos, foi mal compreendido. Só não fala, Lula, tiraram do contexto, por favor, tá? O caminho não é esse. O caminho é do convencimento no ambiente e no debate público. Sempre foi. Aliás, a deputada Carla Zambelli, que agora está cheia de valentia, cuidado, hein, senhora, a senhora pode não saber o que é legítima defesa. Alguém protestar na frente da sua casa, se a senhora der um tiro, se é que a senhora sabe usar uma arma, embora seja mulher de um militar, né, coisa que aconteceu depois que a senhora virou deputada, né, teve uma sanção também nessa área. A senhora não pode simplesmente matar quem está na frente da sua casa protestando, viu? Nem sendo deputada, tá? Cuidado. De qualquer modo, Carla Zambelli, por exemplo, em 2016, Carla Zambelli e o Movimento nas Ruas foi fazer manifestação em frente à casa do Rodrigo Maia. Põe a imagem da notícia aí para mim. Põe a imagem da notícia aí, nas ruas. Isso. Aí, tá vendo? Manifestantes protestam em frente à casa de Rodrigo Maia no Rio, então presidente da Câmara, que tinha uma conversa, que havia uma proposta para iniciar a Caixa 2. E o Nas Ruas, está ali Nas Ruas, a data Nas Ruas, promoveu manifestação em frente à casa do Rodrigo Maia. Quem disse, dona Carla Zambelli, que a senhora não fez já coisa parecida? É que eu era contra quando a senhora fazia e continuo contra, né? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT, diz que é um exagero, que pode acionar o tal do deputado com a pistola na mão judicialmente, disse assim, a resposta foi desmesurada. Ela falou, a intenção do presidente, e eu estava lá quando ele falou, era falar o seguinte: o movimento sindical tem que falar com os parlamentares para tentar mudar o estado de coisas, explicar o que significa, no sentido de como o movimento sindical, as lideranças, podem conversar com os parlamentares que representam o povo. Claro que sim, doutora Gleisi. Conversar no parlamento, na Praça dos Três Poderes. Não na casa, não no restaurante, não em lugar nenhum. um erro cretino esse do Lula. Né? Até porque o PT, quando estava no poder, não estimulou esse tipo de coisa. Né? Houve, sim, radicais petistas que chegaram a molestar pessoas nas ruas, ministros do Supremo. Tem de parar com isso, essa cultura, Lula. Ela tem de ser combatida. Qualquer que seja o próximo presidente da República, não sendo Bolsonaro, porque se for Bolsonaro, é disso para pior. Tem de combater essa cultura do molestamento das pessoas. É preciso desacelerar a agressão nas redes sociais. É preciso desacelerar essa ação direta, desestimular. Uma tolice. Uma tolice, e os bolsonaristas estão deitando e rolando. Aí, o verdadeiro Lula é esse aí, aquele do pega pra capar, como se isso tivesse acontecido no Brasil. Quem foi fazer manifestação em frente de casa de deputado e não sei o quê, desde, aliás, do impeachment, foram os adversários do PT, isso sim. E sim, radicais petistas do passado fizeram também manifestação aqui e acolá, criticando as pessoas na rua. Isso é péssimo. Isso é péssimo. É uma fala que tem que ser retirada. Um erro que tem que ser admitido. Ou não. Aí, querido, cada um que arque com as suas escolhas. E você pode dizer coisas certas na hora errada, sabendo que isso vai ser mal interpretado. Quer ver? Mais uma? Ei, Lula, vai.
O ex-presidente Lula defendeu no evento na última terça-feira o direito de mulheres fazerem aborto. Foi durante um debate realizado em São Paulo com a presença de ex-integrantes do Parlamento Europeu. O petista criticou o fato de mulheres pobres morrerem ao tentar abortar, enquanto, nas palavras dele, madame pode fazer um aborto em Paris ou ir para Berlim procurar uma clínica boa. Lula continuou, aqui no Brasil, ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito a não ter vergonha. No primeiro semestre de 2020, mais de 80 mil mulheres foram atendidas pelo SUS em todo o país por causa de abortos mal sucedidos, provocados ou espontâneos. O total é 79 vezes maior do que o de interrupções de gravidez previstas pela lei no período, 1.024 abortos legais realizados à época. Lula afirmou que a pauta da família e valores é uma coisa muito atrasada e que se deve assumir a discussão tentando fazer a sociedade evoluir e não compartilhando do retrocesso.
Bom, que a discussão não pode ficar como se fosse um tabu, eu não tenho a menor dúvida, não pode mesmo. Que mulheres que têm dinheiro, recursos, fazem aborto ilegal, isto é, quando eu falo aborto ilegal, fora daquelas situações previstas em lei ou de um julgado do Supremo, não é? Então, em caso de risco de a mãe morrer, caso de estupro ou tem um julgamento no Supremo de anencefalia. São as hipóteses legais, né? Fora disso, o aborto é ilegal. Muito bem, que mulheres com dinheiro fazem aborto ilegal com segurança e as mulheres pobres numa situação de insegurança, isso é evidente também. E, portanto, que esse debate tem que ser levado para a questão da saúde pública, isso também é verdade, mas isso não esgota a questão, eis o problema. Existem pessoas que têm restrições ao aborto por razões não reacionárias. Eu me pergunto, vamos ser bastante práticos? Agora, neste momento, os que defendem a tese do Lula, esboçada pelo Lula, ganharam alguma coisa? Na opinião de vocês? Não, né? Ganharam o quê? Nada. E os bolsonaristas? Ah, ganharam um palanque. Tanto é que estão de novo, né, surfando na fala. Então, assim, o movimento em favor da legalização não ganhou nada. E os reacionários ganharam um palanque gigantesco. Olha, a favor da morte e tal. Aliás, eu estou vendo os bolsonaristas fazerem esse escândalo. É uma gente asquerosa. Escuta aqui. Eduardo Bolsonaro fez chacota da Miriam Leitão, que foi torturada grávida, com uso, inclusive, de uma cobra para aterrorizar uma mulher grávida presa, que já tinha sido torturada. Isso também é um instrumento de tortura, obviamente, um elemento de tortura. Ele fez chacota disso. E os bolsonaristas reproduziram, adoidado. É verdade que vocês se preocupam com grávidas? Oh, não me digam! Com fetos? Oh, não me digam! Desde que ela não seja comunista, porque se for ela pode ser torturada. E ainda vocês se solidarizam com a cobra. Então não mintam, hipócritas. Agora o Lula comete um erro, outro erro político. Até porque não é o presidente que decide essas coisas, quem é que decide? É o Congresso. Mas pode ser o Supremo, inclusive. Tem uma questão no Supremo a respeito. Então deixa essa pauta para a sociedade debater, que se criem movimentos no Congresso contra, a favor, e lá se vai decidir. Não é o presidente da República que vai decidir. Essa fala do Lula. Faz o quê? Ainda que ela possa ter muitos aspectos que são corretos. Agora, atenção. Eu chamo atenção. Eu aqui não se deixa de dizer nada. Essa história de ligar defesa de aborto, discriminação de aborto a posições progressistas, uma ligação automática, é outro erro. Outro erro. Sabe quem defende em livro a discriminação do aborto, inclusive como forma de diminuir a pobreza, Bob Furuia? O Edir Macedo. O Edir Macedo é progressista? O Edir Macedo é de esquerda? Ele defende a legalização do aborto em livro. E ainda comete o despropósito de citar o Eclesiastes. Numa distorção da Bíblia que chega a ser escandalosa. Né? Se Deus fosse vingativo, rachava o crânio dele ao meio com um raio. Não é mesmo? Se fosse aquele do Velho Testamento, que não gostava muito de TRTT, viu, o Vale Bene?
Uhum.
Deus do Novo Testamento, ok. Tá? Tamo aí, conversando e tal. O do Velho Testamento era ali, ó. Psh, tá, acabou. Tem papo. Então, não liga automaticamente. Ah, não, aborto sim, progressista. Aborto não, reacionário. Essa questão é muito mais complexa. É mais complexa aqui no mundo. O que é que um candidato a presidente da República, que já atravessou a rua uma vez pisando na casca de banana, tem que atravessar de volta para pisar na outra casca de banana? E, aliás, digamos assim, um monte de petista está dizendo a mesma coisa. Olha como você pode cometer erros assim, importantes. Quase nunca os adversários o induzem ao erro. Quase sempre são aliados. Né? É bom pensar nisso. Saiu pesquisa IPESP?
Saiu. 1ª de abril, foram ouvidas 1.000 pessoas entre os dias 2 e 5 desse mês de abril. Margem de erro de 3,2 pontos para mais ou para menos. Foi simulado um cenário de primeiro turno. Sérgio Moro e Eduardo Leite não aparecem como candidatos, apesar de ainda se comportarem assim, né? Sem a dupla, Ciro Gomes, João Dória e Simone Tebet oscilaram positivamente e Jair Bolsonaro cresceu acima da margem de erro. Vamos aos números. Lula aparece em primeiro
margem com... erro. Isso. 3,2, né?
3,2. Isso. Lula aparece em primeiro com 44% das intenções de voto. Tinha os mesmos 44% na última pesquisa da segunda quinzena de março. Bolsonaro tem 30% agora, tinha 26% em março. Ciro Gomes do PDT tem 9, tinha 7. João Dória tem 3, tinha 2. Simone Tebet tem 2, tinha 1. André Janones do Avante tinha 1, se manteve com esse 1. Felipe Dávila, José Maria Imael e Vera Lúcia não alcançaram nem 1%. Brancos e nulos são 9, não sabem ou não responderam 3%.
Bom, é claro que você não pode comparar em termos de crescer ou não crescer, mas hoje você vê um Bolsonaro no IPESP com um número que ele já teve 29 no IPESP, 28, agora 30. É tudo dentro da margem de erro, mas é claro que sem o Bolsonaro. Fica evidente, me parece. Vamos ver. Salvo engano, acho que amanhã deve ter uma pesquisa da Quest e aí nós vamos ter outras. Uhum. Agora, é claro que se o Moro não estiver, quem mais ganha votos, e os institutos já pegaram isso, é o Bolsonaro. Por quê? Porque o Moro é de extrema-direita, o Bolsonaro também. Os votos do Moro são votos que tinham, parte dos votos do Moro, saíram do bolsonarismo, é bolsonarismo arrependido. Que agora o Bolsonaro quer levar de volta para ele. Né? O Moro é diferente do Bolsonaro? Não. Uma coisiquinha aqui, outra ali. Em alguns aspectos pode ser até pior. É claro que o Bolsonaro sairia ganhando, está dentro do esperado. Na espontânea, o Bolsonaro pode ter ganhado um tiquito, Vale Bene, vai.
Sim, foi de 25 para 27. Ele aparece atrás do ex-presidente Lula, que continuou com os mesmos 36 de março. Na sequência, Ciro Gomes tem 4, Moro tem 2, foi citado mesmo sem ser candidato. Dória, André Janones e Simone Tebet tiveram 1% cada, brancos e nulos somam 7, não sabem ou não responderam 21.
Não houve grandes mudanças, vocês vão ver. Por exemplo, segundo turno, Bolsonaro pode ter se aproximado um pouco do Lula, mas está muito dentro da margem de erro. A gente vê que fica igual a 15 dias. Né? Vamos lá, segundo turno, Bob Furuê, rapidinho.
Lula e Bolsonaro, 53 a 33 para o Lula, era 54 a 31 em março. Lula contra Ciro, 52 a 25 para o Lula, era 51 a 24. Lula contra João Dória, 55 a 20 para o Lula, era 54 a 19 para o petista. Ciro contra Bolsonaro, Ciro vence por 47 a 37, era 48 a 36. Bolsonaro e Dória, empate técnico, mas Bolsonaro aparece numericamente à frente, 39 a 38, era 40 a 37. Para o Dória.
Então aqui com uma tendência de inversão, né? E no caso do Lula ali, o Lula oscilou 1 para baixo, o Bolsonaro oscilou 2 para cima dentro da margem de erro. Pode ser que o Bolsonaro esteja melhorando um pouquinho. Aprovação do governo, vai, vamos lá, rapidinho.
54% dos entrevistados disseram que o governo Bolsonaro é ruim ou péssimo, mesmo número da pesquisa de março. 29% afirmaram que ele é bom ou ótimo, eram 26% no último levantamento. E 15% consideram o governo regular, eram 19%.
Um tiquito, né, pode ter melhorado. E a aprovação da pessoa, da minha pessoa aí, do meu desempenho pessoal.
63% dos entrevistados disseram que desaprovam Bolsonaro. Eram
mais 65. Ainda, pô, não vai baixar isso abaixo de 60 de jeito nenhum, tá, isso daí, pô.
Caiu um pouquinho na margem, né? Eram 65, agora 63. Outros 33% aprovam Bolsonaro, eram 31% antes.
Sabe o que eu acho impressionante? É ter 33 que ainda aprovam, pô. Até eu fico impressionado com isso daí. E a economia, tá no caminho certo, Voiben?
Não é o que a maioria acha. 63% disseram que não. Está no caminho errado, é o mesmo número de março. Outros 29% afirmam que a economia está no caminho certo. Eram 27% no levantamento anterior.
Passe-se a régua e temos o seguinte: Bolsonaro pode estar melhorando um pouquinho, está dentro da margem de erro, não é nada espetacular. E no primeiro turno ele herdou coisa de 50%, no IPESP, coisa de 50% dos votos do Moro. Eu até esperaria mais do que esse 50% que ele herdou do voto do Moro, não sendo o Moro candidato, né? Porque eles falam a mesma coisa, é da extrema-direita. É tudo farinha do mesmo saco, né? Farinha do mesmo saco, tiraram ali um pedaço, um pouco da farinha, fizeram um outro saco, mas as pessoas falam, não, é o mesmo saco, eu quero tudo junto. Entendeu? Então tá. Nada espetacular. E agora vamos ao candidato único. Ei, candidato único, o Ciro. Eu não tô meio dessa articulação aí, não, cabra. Eu tô fora dessa articulação, mas o que é que tem? Vamos fazer um candidato único aí, quem é que vai ser? Vai.
União Brasil, MDB, PSDB e o Cidadania afirmaram que vão apresentar esse candidato único, esse nome único para disputar a eleição presidencial desse ano. Data escolhida para o anúncio foi 18 de maio. Em nota, as legendas convocaram que outras siglas participem desse processo. O texto é assinado pelos presidentes desses partidos, né? Luciano Bivar, Baleia Rossi, Bruno Araújo e Roberto Freire.
Vai pra nota, tem a nota na íntegra ali, que eles
escreveram? A nota diz o seguinte, né, da data lá e tal. União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania, reunidos hoje em Brasília, reafirmam tratativas para apresentar um candidato à presidência da República como alternativa no campo democrático. No próximo dia 14 de abril, quinta-feira, União Brasil confirmará o nome do partido para apreciação desse conjunto de forças políticas. O candidato ou candidata de consenso será anunciado ou anunciada no dia 18 de maio, quarta-feira, em Brasília. Conclamamos outras forças políticas democráticas para que possam se incorporar a esse projeto em defesa do Brasil e de todos os brasileiros.
Queridos, evidentemente eu acho isso tudo, pode assim, acho o procedimento estranho. O PSDB, por exemplo, fez prévias, não está claro aqui que isso tenha sido negociado com quem quer que seja. Acho um caminho assim, bastante exótico, né? Que está pautado na essência pelo Neném. Né? Aliás, o Rodrigo Maia deu uma entrevista muito interessante no Estadão, boa entrevista, disse que não vai se candidatar à reeleição para deputado. Ele está próximo aí à candidatura do Rodrigo, caramba, candidato governador aqui de São Paulo,
Garcia.
Rodrigo Garcia, claro, próximo ao Dória também, mas ele fala e aponta os erros dessa construção, Neném e tal, e como é que a criação de um candidato do campo conservador, né, para ser genérico, num primeiro momento, o embate é com o Bolsonaro, não é com Lula. Mas, enfim, acho um descaminho. E esse descaminho continua, né? Continua, porque, por exemplo, o Moro continua a viajar. Aliás, é uma história engraçada, vai.
Mesmo com a União Brasil contra, o também ex-ministro, ex-juiz, segue a agenda de viagens para colher as propostas para esse eventual programa de governo, esse sonho da presidência. Ele já foi para a Alemanha e embarca na semana que vem para os Estados Unidos. Na volta, tem reuniões nas associações comerciais de Caxias do Sul e Canoas e vai participar do chamado Fórum da Liberdade em Porto Alegre. Ou seja, ex-juiz continua tocando a pré-campanha.
Agora vai. Aliás, um amigo pegou um avião com ele, estava ali cercado com três seguranças, ninguém se aproximando para falar nada, nem para pegar um autógrafo. Vês ninguém assistiu ao enterro de tua última quimera, como diria Augusto dos Anjos. E até a
Momento cultural.
E até a teu leite, hein?
Dois dias depois, o ex-governador gaúcho Eduardo Leite sinalizar que pode ser o vice na chapa da Simone Tebet, né? A senadora afirmou que deve receber o gaúcho para uma conversa, afirmou que vê Eduardo Leite como um
pode
grande...
Você é a candidata única da turma lá, né? Então, assim, pode ser meu vice, mas também bolo. Pode ter o candidato único. Continua.
Aí a Simone Tebet disse que vê Eduardo Leite como um grande ativo do PSDB, independentemente de ter perdido as prévias para o João Dória. Diz que recebeu com muito carinho a possibilidade de tê-lo como vice e disse também acreditar que ela tem todas as condições para ser escolhida como a candidata única desses partidos todos.
Olha, gente, boa sorte para todo mundo, tá? É isso aí, é seu caminho, se vocês acham, né? Continua falando, nem isso, nem aquilo, todo mundo tá errado, nós é que estamos certos. Quem sabe aconteça alguma coisa ali, fica sempre, né? Aquela coisa, né? Esperando Godot, né? Godot. Sim. Na montagem recém do Zé Celso, eu já disse aqui, fala assim, nem Godot morreu. Não vem mais, pode ficar. É isso. Que tem ONG de prateleira, Emerson Sheik. Emerson Sheik, que vergonha, meu filho. Que vergonha. Vai se agitar, vai se balançar em outra freguesia, vai.
O ex-jogador de futebol Emerson Sheik desistiu do convênio firmado com o governo para o repasse, desistiu pelo menos, de quase 3 milhões de reais destinados a projetos esportivos por meio de uma ONG. A decisão foi tomada depois da divulgação de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo sobre esse caso. O governo Bolsonaro autorizou o repasse de 6 milhões e 200 mil reais a duas ONGs até então inativas e recém-assumidas por Emerson Sheik e pelo lateral da seleção brasileira Daniel Alves. As entidades tiveram projetos aprovados no ano passado para a realização de cursos de esportes, mesmo sem ter nenhuma experiência prévia. A assinatura dos dois convênios só foi possível porque os atletas driblaram exigências legais usando as chamadas ONGs de prateleira. Ambas foram beneficiadas com emendas parlamentares a pedido de deputados da base do governo. Essa a verba já foi empenhada, foi reservada no orçamento, portanto, mas ainda não foi paga. Integrantes do Ministério Público e parlamentares ouvidos pela Folha afirmam que ONGs de prateleira têm sido usadas para escapar da regra que estabelece a necessidade de as entidades da sociedade civil, as ONGs, existirem há pelo menos 3 anos para firmar acordos com o governo federal. Essas associações que foram usadas no esquema são antigas, mas estão sem atividade. Muitas vezes são comercializadas, vendidas, para cumprir o prazo exigido pela lei.
É uma vergonha, né? Porque o bolsonarismo que se fez, se construiu em grande parte dando pau nas ONGs, aí aproveitando as tais das ONGs de prateleira. E aí você vê, o Sheik estava ali, tem um secretário do Bolsonaro envolvido, no que tem cheiro de lambança. Olha, pode não ser lambança, mas tem cara de lambança, corpo de lambança, rabo de lambança, pata de lambança, focinho de lambança. Se não for lambança, vai ser ram.
A ONG do Sheik, ela teve uma ajudinha, Reinaldo, para conseguir o convênio de quase 3 milhões com o governo federal. E foi ajuda que veio de dentro do próprio governo Bolsonaro. A consultoria IRJ Sports assessorou a ONG do Sheik nesse processo. IRJ Sports, que foi fundada por Leonardo Castro, que à época era secretário nacional de incentivo e fomento ao esporte. Secretaria que autorizou que o Instituto do Sheik captasse esses recursos. Segundo explicou a Folha, o Castro já havia deixado o comando da empresa quando assumiu o cargo no governo. Apesar disso, ele ainda tinha relações com a companhia. Leonardo Castro deixou já a Secretaria de Fomento e Esporte em dezembro do ano passado.
Cara, tem grana, esses jogadores, quer fazer coisa, fala com a sociedade, o que tem que se meter com o governo? Né? Aliás, o que tem no Brasil de organização não governamental, governamental, é um despropósito. Ah, e o Dani Alves, é outro também. Ah, pelo amor de Deus, vai.
Tem um absurdo envolvendo o Instituto DNA, que é administrado pelo Daniel Alves hoje no Barcelona. Ele assumiu a organização em maio do ano passado, ou seja, não tem nenhum ano completado. E com menos de um ano, segundo informa a reportagem do portal UOL, a ONG de basquete do jogador de futebol já recebeu o dobro de recursos públicos em relação à própria Confederação Brasileira de Basquete, a que administra a nossa seleção. São 8 milhões contra 3 milhões e meio. E diante dessa repercussão negativa, também o Daniel Alves estaria pensando em abortar o projeto.
É mesmo, Daniel, você vê alguma ligação entre o fato de você ter recebido, a sua ONG ter recebido toda essa grana e você ser bolsonarista? Você vê alguma ligação ou não vê nenhuma? O que caracteriza uma espécie de aparelhamento? Com uso de dinheiro público. Não estou dizendo que você enfiou dinheiro no bolso, acho que você tem dinheiro para as próximas gerações, né? Você, um jogador multimilionário, todo mundo sabe. E vai se envolver num troço desse? Coisa vergonhosa. Esses caras precisam. Olha, o que falta. A gente precisa de assessoria, né? Fala assim, não. Tudo bem, você gosta lá do Bolsonaro, você tem esse problema, mas não se meta nessa história. Não se meta nessa história. E a Petrobras? Vai.
A Assembleia Geral dos Acionistas da Petrobras está mantida para a próxima quarta-feira, apesar de o governo ainda não ter um nome para a presidência da empresa, nem para assumir o comando do Conselho de Administração. Ontem chegou a circular informação de que o encontro seria adiado, mas hoje o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, veio a público dizer que está tudo mantido. Ele teria tomado uma baita bronca do presidente Bolsonaro nos bastidores, que vem atribuindo a ele, ao almirante, o insucesso das indicações do Adriano Pires e do Rodolfo Landim. Ontem, aliás, o Palácio do Planalto ouviu mais um não para assumir a empresa Petrobras, dessa vez do ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, Décio Oddone. O nome da vez, como a gente já disse aqui ontem, é o Caio Paes de Andrade, secretário do Ministério da Economia do Paulo Guedes.
Ele não pode ser, segundo a lei das estatais, a lei de governança das estatais, de 2016. Que, aliás, foi criada, um dos objetivos era ali, vamos, PT, ficar aparelhando. Não pode ser ele. Exige-se 10 anos para a presidência, para a diretoria. 10 anos de experiência na área em que atua a empresa pública ou mista. Ele não tem isso. Além do que, tem ali um troço ruim, que parece que no cargo ele acabou fazendo ali umas pesquisas sobre uma empresa que era adversária dele. Entendeu? Não vai dar certo. Pode, inclusive, ser barrado pela comissão da Petrobras. E aí, então, começa, privatiza. Aí o Lira resolveu entrar nessa pauta. Né? Privatizar por esses motivos? Vai.
O presidente da Câmara criticou a companhia, a Petrobras, indagou a quem serve a petroleira, afirmou que a empresa não produz riqueza nem desenvolvimento e defendeu, então, a privatização da estatal. Questionado sobre essa declaração do presidente da Câmara, o presidente da outra casa, do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Petrobras, assim como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, são patrimônios nacionais. Para ele, a Petrobras é sim lucrativa e não deveria ser alvo de discussão sobre uma eventual privatização.
Aliás, essa afirmação do Lira é de uma estupidez supina. É quem serve, não serve para nada, não dá. Só de dividendos para o governo deu 37 bilhões.
Pois é.
Como assim? É que é preciso voltar um pouco. Aliás, eu fiz esse debate ontem no Clubhouse. É preciso voltar um pouco à natureza das empresas públicas. Você pode decidir não ter nenhuma. Agora, a que ela serve? Ah, não, acho errado, não precisa. Se a gente não tivesse Petrobras como empresa pública, o mercado de capitais no Brasil seria o mesmo? Há gente muito séria dizendo que não. Isso é uma discussão, é um debate que só depreda a empresa e não produz nenhum conhecimento. Essa que é a verdade. Aí o Mourão também não gostou muito do indicado do Guedes, não.
Não, aspas para o vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Eu conheço o Caio, né? O Caio Paes de Andrade. Ele tem feito um excelente trabalho nessa parte de desburocratização, mas vamos ver o que pode progredir disso aí, porque na realidade ele, o Caio, não tem experiência nenhuma nessa área de óleo e gás. É a mesma coisa que você botar um advogado para comandar o exército. Vai dar problema.
É, general, e botar um general para comandar a saúde? Também dá problema, né? Hein? Também dá problema. Não dá problema? Dá, você pode pegar a saúde com 15 mil mortos e sair com 375 mil, por exemplo. Com 10 meses de gestão. E se meter no meio de confusão com vacina. É, olha, general, general no lugar errado. Então, é isso, né? General, por exemplo, foi feito para ser vice-presidente? Não foi. Foi feito lá para cuidar do exército. Não é isso? Então. Rapidinho, PF, Operação Banco do Brasil.
A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra fraudes nos consórcios do Banco do Brasil. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Paraná e Distrito Federal. Essa investigação começou no ano passado, quando a própria instituição financeira denunciou à PF esse esquema descoberto durante a auditoria.
Taca-lhe pau se tiver bandido ali. Agora, respeitando o devido processo legal e impasse no comando da CCJ, só uma síntese, vai.
As comissões, né, elas são instaladas ano a ano, trocam o presidente e tal, e costumam haver acordo, né, entre os partidos, o que tem maior número de deputados, ele escolhe, né? E aí, o que acontece, Reinaldo? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é a mais importante, era presidida pela Biaquices e ficaria novamente com o PSL. E aí o escolhido seria o Major Vitor Hugo. Só que o Vitor Hugo foi pro PL e o PSL virou União Brasil. E o União Brasil agora bateu o pé e falou que quer para ele o cargo e não vai ser do Major Vitor Hugo.
É, aí vai ser uma confusão e tanto, né? Porque você tem argumento dos dois lados, tomara que não seja de ninguém. É minha torcida. É isso aí, vamos conversar.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima, uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de R$14,90, com Sky pré-pago. Isso mesmo, só R$14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Não perca tempo, garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky. Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Canta, vai bem, canto.
4 minutos.
Muito bem. É, olha aí um assunto, depois vocês procurem nas redes sociais, o tio Rei apontou os despropósitos dessa história, cantou a bola, afirmou não tem nada, é pura, delação não é prova, tô cansado. Vai.
O juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara criminal especializada do Rio de Janeiro, arquivou uma denúncia da operação Esquema S, que acusava advogados de tráfico de influência em tribunais com desvio de recursos públicos para favorecer Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio.
Usava um grupo de advogados, né? Os advogados, não é um monte de advogado. Vai lá.
O magistrado também trancou o avanço de qualquer investigação sobre o tema, anulou a delação de Orlando Diniz e teceu críticas às investigações conduzidas pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Ele escreve ali, em momento algum, qualquer das investigações, quer da delação cuja homologação ora se anula, houve referência ou afirmação de que a contratação de causídicos e suas bancas seria especificamente para influenciar em julgamentos de tribunais superiores. Houve suposições nesse sentido, o mesmo se diga aos fatos indicados como exploração de prestígio, eis que não há uma linha nos autos que indique qualquer cobrança para influência em julgados. O juiz também repete na decisão a tese das queixas dos advogados alvos da operação. Ele afirma que as acusações têm o nítido intuito de criminalizar o exercício da advocacia.
E foi o que eu apontei à época. E tem mesmo. Não apareceu uma prova de que o pagamento que era feito aos advogados era para conseguir influenciar esse ou aquele em tribunal. Não tem nada, só tem a fala do delator. E desde quando fala de delator é prova? Isso destruiu o Brasil. Aí vocês poderiam dizer, Reinaldo, mas veja só, avançamos no combate à corrupção. Ah, avançamos? E a lama, literalmente, no Ministério da Educação, o mar de lama, que hoje engolfa ônibus, pastor e o diabo, aliás, as falas do Lula conseguiram outro prodígio, né? Tiraram do noticiário praticamente o mar de lama da educação e deram um palco para bolsonarista ficar falando porcaria. É ou não é? Precisa tomar cuidado, né? Acabou a corrupção? E o orçamento secreto? Ministério da Defesa, 550 milhões de orçamento secreto sendo usado ali para fazer política junto a prefeituras, sob o pretexto do projeto Calha Norte. Acabou a corrupção? Não, a única coisa que a Lava Jato fez foi destruir milhares de empregos, isto sim, e destruir o devido processo legal e preparar o terreno para o Bolsonaro, isso sim. Como? Usando simples delação, como se fosse prova, o que nesse caso foi homologada pelo Sérgio Moro do B, que é o Marcelo Bretas, o juiz Fortão. Que mais que tem aí da operação Bob Furuê?
Vamos lembrar então dessa operação Esquema S, né? Esquema, eles botaram um cifrãozinho lá, como foi chamada, né?
Todos são ruins disso também, né? Trocadilho gráfico.
Criativos, né? Ela foi deflagrada em setembro de 2020, teve como alvos advogados do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin Martins, o Roberto Teixeira, acusados de liderar o esquema, também parentes de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do TCU, entre eles o Eduardo Martins, filho do atual presidente do STJ, Humberto Martins. De acordo com o Ministério Público Federal, os denunciados teriam desviado 151 milhões de reais do Sistema S, que inclui aí instituições como SESC, SESI e SENAC, bancado em parte com dinheiro público arrecadado com contribuição compulsória das empresas.
Tramitação
do caso foi interrompida pelo Gilmar Mendes.
E aí é o seguinte, a imprensa, infelizmente, mais uma vez, durante um bom tempo, comprou a coisa como se fosse verdadeira. Aí vem um juiz e pergunta, cadê a prova? Onde está? Onde está a evidência? Não tem. Tem o quê? Tem a palavra de um delator que está tentando se livrar. Porque um delator, ele tenta o quê? Se livrar. Outra coisa, é preciso mudar a lei de delação. Assim como é preciso mudar a lei de leniência. Né? Se nós queremos realmente combater a corrupção e não ficar na mão de justiceiros, que com o tempo se transformam em pistoleiros. É isso aí.
Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World.
Tá todo mundo indo no Rebuliço. Em abril tem dois feriadões para você curtir em dobro muita adrenalina e confusão. E aí, vai encarar? Na semana dos feriados, parque aberto todos os dias. Compra agora e vem! Viva agora!
Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo! O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, financiamento, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, títulos de crédito para exportação, recursos humanos...
São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco.
Seu caminho.
Olha, Marginal do Rio Pinheiros, essa tem problemas, hein, ainda no sentido de Interlagos, né, principalmente a partir da Ponte Estaiada, até lá embaixo, acesso para Guido Calói. Para quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito pesado pela pista expressa entre a Avenida dos Bandeirantes e a passagem pela região do Parque Vila Lobos. Dica do dia, Seresto, seu pet busca bolinha na grama e esconde coisas na terra. Então ele precisa de Seresto, a coleira que protege contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Nós vamos ainda falar daquela guerra que se trava lá longe, mas que pode eliminar todos. Agora, nós temos uma guerra aqui. Nós temos uma guerra interna. A guerra que se trava todos os dias contra os pobres. E uma luta que muitas vezes é de extermínio. Vai lá.
A família de um jovem de 17 anos acusa a polícia militar de assassiná-lo na comunidade do Dourado, em Cordovil, no Rio de Janeiro, na última segunda-feira. A gente vem tratando desse assunto. Cauã da Silva Santos foi atingido por um tiro no peito quando saía de um evento do chamado Projeto Vencer, que ensina artes marciais para jovens na comunidade e que ocorria na Associação de Moradores. Segundo testemunhas, havia pelo menos 150 pessoas na rua no momento em que os agentes chegaram atirando. A maioria dessas pessoas eram crianças que participavam da ação social. Depois que foi atingido, Cauã teve o corpo jogado em um valão que fica perto dessa associação. Ele foi resgatado por amigos e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Os familiares pedem justiça, obviamente.
Ai, vai. Qual foi a primeira reação da PM? Depois teve a segunda reação da PM.
Ontem de manhã, a Polícia Militar divulgou uma nota dizendo que equipes do Batalhão de Olaria faziam um patrulhamento nessa região quando criminosos armados atiraram contra eles. Houve um confronto e então um suspeito foi atingido. Horas mais tarde, a Polícia Militar enviou uma nova nota informando que a primeira Delegacia de Polícia Judiciária Militar instaurou um inquérito policial militar para apurar todas as circunstâncias desse caso. Ao meio-dia de ontem, porta-voz da PM falou que não sabia que um ferido não havia sido socorrido durante a ação, ou seja, três manifestações diferentes até agora. Sete PMs foram afastados das ruas e já prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da capital.
Sabe o que é isso? Isso expressa uma cultura interna da morte. As mortes praticadas por PMs aqui em São Paulo, e também o número de PMs mortos, despencaram depois da câmera no uniforme, que o bolsonarista Tarcísio Freitas quer eliminar se for eleito. Né? Corresponde mais ou menos a dizer: eu estou descontente com o baixo número de cadáveres, gostaria de aumentar. Isso na disputa aqui em São Paulo. Vamos falar da guerra distante, mas que pode eliminar a todos, vai.
O premier da Hungria, Viktor Orbán, diz que conversou hoje com o líder russo, o presidente Vladimir Putin, e ofereceu Budapeste como sede da nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia. A ideia, segundo ele, é que o encontro contasse também com as presenças do presidente da França, Emmanuel Macron, e do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. Falando a jornalistas, Orbán criticou a invasão da Ucrânia pela Rússia e chamou os russos de agressores, de invasores. Ele, no entanto, se posicionou contra as sanções adotadas até agora. O Kremlin também se manifestou oficialmente sobre essa reunião, afirmou que Putin negou que o exército russo tenha matado civis em Bucha. O presidente russo classificou ainda o massacre como uma provocação grosseira e cínica de Kiev.
Nossa, que coleção de gente que não presta, né? Vejo o Orbán, que foi reeleito aí numa reeleição contestada, inclusive, que se apura provável fraude e impossibilidade de oposição fazer o seu trabalho, se oferecendo como mediador, né? A Ucrânia mobilizou o Papa.
Isso, o lado ucraniano segue dizendo que a Rússia cometeu um massacre em Bucha e hoje eles resolveram mobilizar o Papa Francisco. O pontífice diz que recebeu uma bandeira ucraniana vindo diretamente de Bucha. Ele beijou o tecido e voltou a condenar a guerra. Diz que a crueldade está cada vez mais horrenda, mesmo contra civis, mulheres e crianças indefesas. Ele implorou ainda para que parem com essa guerra e que deixem as armas calarem. O governo ucraniano, aliás, quer que o Papa visite Kiev. Foi feito um convite oficial e o governo Zelensky aguarda a resposta do Papa. Segundo ele, isso, a visita de Francisco, pode afetar o curso da guerra.
Aí não seria prudente, mas é o Papa que decide, né? Se acha que é esse o caminho. A Rússia muda de tática, concentra os ataques no leste. Já se sabia, mas agora parece ser uma política oficial.
Esse caso de Bucha, como você já explicou, fez com que as negociações pela paz regredissem em algumas casas e a Rússia então voltou a bombardear essas cidades mais ao leste da Ucrânia, hoje data que marca o 42º dia já desse conflito. Os alvos principais são Kharkiv, segunda maior cidade do país, e Mariupol, aliás, que está destruída. A informação é que os moradores que ainda continuam por lá não têm mais luz, comunicação, remédios, aquecimento, água. Em Donbás, as autoridades pediram à população que todos saiam da região nos próximos dias, já que existe a previsão de uma nova ofensiva.
Os Estados Unidos têm o instrumento que eles sempre têm nesses casos, né, para paz. Qual é?
Armas. Secretário de Estado americano Antony Blinken, ele afirmou que os Estados Unidos vão enviar mais ajuda militar à Ucrânia. Anúncio feito pelas redes sociais, escreveu Antony Blinken. Como as forças ucranianas continuam a combater corajosamente a invasão da Rússia, autorizei o envio de $100 milhões para atender a uma necessidade urgente de sistemas antitanque adicionais para as forças ucranianas.
Afinal de contas, né? Como tocaremos a música hoje, né, Vale Bene? Born in USA, né? Os nascidos nos Estados Unidos e que estão no poder, né? Eles têm essa concepção de paz, que passa necessariamente pelas armas e sempre pela guerra. Né? Mais sanções dos Estados Unidos.
Sim, essas medidas atingem os principais bancos russos e familiares do presidente Vladimir Putin também. Foi determinado o bloqueio total do Sberbank, que detém um terço dos ativos bancários da Rússia, e do Alfa Bank. Os dois bancos, então, proibidos de realizar transações que passem pelo sistema financeiro americano. Os americanos também estão proibidos de investir na Rússia, inclusive por meio de capital de risco ou fusões. Já a respeito da família Putin, que eu falei há pouco, os Estados Unidos congelaram os bens no país das filhas adultas do presidente russo, da mulher dele e da filha do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.
Não há uma só ação, nada do que a gente noticiou aqui, nada, rigorosamente nada, concorre para apressar o fim da guerra, concorre para uma solução, concorre, absolutamente nada. Tudo alimenta a guerra, tudo leva à morte de civis, civis estes, parcela considerável, impedida de sair da Ucrânia, ainda que queira. Né? Lembrando que os 4 milhões de refugiados são constituídos de homens idosos, mulheres e crianças, porque homens de 18 a 60 anos têm de ficar, porque são soldados compulsórios num país em guerra submetido à lei marcial. E quando, né, os Estados Unidos assim tem uma guerra, eles precisam alimentar a indústria bélica, vai lá.
A China acusou os Estados Unidos de fomentar uma corrida armamentista na Ásia. Crítica veio após o anúncio americano de que o país e os parceiros militares Reino Unido e Austrália vão desenvolver, Reinaldo, um míssil hipersônico. Segundo o porta-voz da chancelaria chinesa, o Zhao Lijian, os planos de cooperação bélica dos países não apenas aumentam o risco de proliferação nuclear, mas também intensificam ainda mais a corrida armamentista na Ásia-Pacífico. Ele completou dizendo que os países da região precisam estar altamente vigilantes.
Como vocês sabem, a democracia, Bob Furuya, não pode cochilar, né? E os Estados Unidos estão aí para garantir essa democracia, não é mesmo? Como sabe a Arábia Saudita. Rapidamente, a Rússia, exportação, duas linhinhas aí, vamos começar.
O embaixador da Rússia no Brasil diz que Moscou trabalha para manter a exportação de fertilizantes aqui ao país, mesmo com essas sanções impostas ao Kremlin. Ele participou ontem de uma audiência pública na Comissão de Relações Exteriores do Senado.
Não será fácil, nós já sabemos, né? E a fome no mundo vai aumentar, e assim como a inflação de alimentos. Isso é certo como a luz do dia. Né? Por cada guerra? Não, por cada sanções. O que não perdoa a Rússia. É simples e complicado assim. É isso aí.
Oi, gente, aqui é a Juliana Paz e eu tenho uma novidade incrível pra você. É a promoção Vem Dinheirão Atacadão. 60 anos do maior atacadista do Brasil. São 60 mil reais por dia, 60 smartphones, mais de 300 mil reais em vales compras e 10 prêmios de 100 mil reais no final da promoção. Com cartão Atacadão, suas chances dobram. Vem! Promoção Vem Dinheirão Atacadão. Aniversário do seu maior parceirão. Cadastre seu cupom em aniversarioatacadão.com.br.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac. Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos. Mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de R$14,90, com Sky pré-pago. Isso mesmo, só R$14,90. Na Sky você encontra a melhor programação para você e para sua família. Tem notícias 24 horas, séries, filmes, esportes, os desenhos que a criançada adora e muito mais. E você ainda pode escolher onde e quando assistir. Pode ser pelo celular, TV ou no computador. Bom que assim não tem mais briga pelo controle remoto, né? Então aproveita e vem para Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser, sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. E tudo isso a partir de R$14,90. É ou não é uma boa notícia, hein? Então não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357 e vem para Sky.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque tem futebol mais uma vez, hoje com o Palmeiras. A estreia do atual campeão da Libertadores joga na Venezuela, na Libertadores contra o Deportivo Táchira. Durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação, com o noticiário, tanto no aplicativo Band Play, quanto pelo site bandnewsfm.com.br. Agora são 7h10, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente fica aqui até às 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
O Alibeni falou aí de futebol no intervalo. Ei, Corinthians, olha, vou falar, viu?
Achei que você ia deixar quieto.
Olha aqui, eu não gozei da... Ah, não, você ganhou, não tem...
Tô ganhando bastante.
Vai lá, vai.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo determinou ao Google que forneça à Polícia Federal uma cópia da live realizada pelo presidente Bolsonaro, aquela live do dia 21 de outubro do ano passado, em que ele fez a falsa associação entre vacinação contra a Covid e a AIDS. Né? Só lembrando, transmissão via YouTube, o Bolsonaro leu uma suposta notícia com alerta de que os vacinados contra a Covid estariam desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida. Datada desta quarta-feira de hoje, a decisão do Alexandre de Moraes foi tomada no inquérito aberto para apurar a conduta do presidente Bolsonaro sob a suspeita de crime de pandemia, infração de medida sanitária preventiva e incitação à prática de crime. O ministro prorrogou essa investigação por 60 dias.
Bob, e isso é importante porque, evidentemente, nenhum cientista endossa isso, que é uma bobagem. Mas tem um aspecto aí da apuração que é importante, Vale Bene. Qual é? Vai.
Sim, essa investigação foi instaurada no início do mês passado, é conduzida pela delegada Lorena Lima Nascimento, da Polícia Federal, que atua na coordenação de inquéritos nos tribunais superiores. Na semana passada, a policial informou ao ministro que, entre as providências já adotadas no inquérito, o Google foi procurado com o objetivo de obter informação quanto à manutenção do conteúdo da live nos servidores da empresa. Segundo a delegada, depois de consulta a fontes abertas, verificou-se que o YouTube e outras redes sociais retiraram o vídeo da transmissão das plataformas. Em resposta, o Google informou a polícia que preservou o material que poderia fornecer cópia tão logo recebesse autorização judicial.
É isso. Tirou, mas poderia fornecer a cópia, né, da coisa. É, isso é importante, porque veja, o caso é presidente da República, mas a gente sabe que a lei que saiu aí das fake news estende, por exemplo, a imunidade parlamentar, né, às redes sociais. O que é um absurdo, né? A proposta. É, e o gripei voando, olha, fui eu, mas conquista minha isso daí. Vê, isso aí é melhor do que eu sair falando coisa esquisita. É avião, vai, vai.
É
vai,
isso, rapidinho. Pilotos da FAB decolaram hoje à tarde com os dois primeiros caças Gripen E para o uso operacional aqui no Brasil. Duas aeronaves haviam chegado na noite da última sexta-feira a navegantes, lá em Santa Catarina, trazidos de navios da Suécia, onde são fabricados, né, pela empresa Saab.
E você sabe que isso daí só está aí porque eu tomei iniciativa, depois foi comprado do governo Dilma e eu ainda tive que responder ao mais absurdo de todos os inquéritos, falando que eu tinha levado uma grana disso aí, o que obviamente não aconteceu, né? Porque quem escolheu foi a aeronáutica, pô, não fui eu. É isso aí.
Pensou em comprar pela internet? Acesse preciolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. E é mês de aniversário, são 44 anos com centenas de ofertas para você. Dê um passeio em preciolândia.com.br.
A sobremesa mais gostosa do Restaurante América virou ovo de Páscoa. Numa produção exclusiva assinada pela chefe confeiteira Carole Crema, o ovo de Páscoa Farofino vem recheadíssimo de marshmallow, brigadeiro de colher e a exclusiva farofa crocante América. O ovo de Páscoa Farofino está à venda em todas as unidades do Restaurante América e também pelo delivery. Procure América no iFood, mas corre porque a produção é limitada. Garanta já o seu. Vem ser feliz no América perto de você.
Seu caminho.
Olha, Avenida do Estado, tem problemas, viu, para quem passa pela região do Mercadão. Ainda trânsito pesado nos dois sentidos, entre a Rua São Caetano e a passagem pelo Mercadão. O motorista perde aí um tempinho. E o corredor da Tiradentes e Prestes Maia, para quem segue no sentido da Zona Norte, também ainda tem o trânsito pesado. Contra a gripe, chama a BIP, especialista em saúde domiciliar. Baixe o app e agende até 3 minutos. BIP, vacinas e exames, é um BIP da sua casa.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Cultura é comigo mesmo, pô. É isso daí, aí.
O presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto de lei batizado de Lei Paulo Gustavo, que previu repasse de R$3,860 milhões em recursos federais ao setor cultural. Era uma maneira de ajudar os artistas, um dos grupos mais afetados pela pandemia, com a paralisação dos shows e espetáculos. Ao justificar o veto, o presidente argumentou que o projeto contraria o interesse público e que não apresenta de onde sairia o dinheiro.
Olha, considerando a quantidade que o setor emprega, é pouco dinheiro. Mas, evidentemente, não será Jair Bolsonaro aquele que vai entrar para a história como um incentivador das artes e espetáculos. Não é mesmo? Tudo dentro do esperado, que o veto seja derrubado, isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Olha, vou falar agora do trajeto aqui pela marginal do Rio Tietê, que ainda tem trânsito pesado para quem segue no sentido da Ayrton Senna. O trânsito ruim, principalmente a partir da região da parte da Ponte da Casa Verde até lá embaixo, Parque São Jorge. Quem segue no sentido da Castelo Branco deu uma aliviada, viu, o trajeto entre o Anhembi e a passagem pelo sistema e agora Bandeirantes. Toque Marine Alto, pagamento em até 12 vezes sem comprometer o limite do cartão Guisco, quilometragem limitada e ampla cobertura. Fale com o seu corretor.
Band News FM.
Já vai botando a música em BG, Valio Bene? Música de 1984, Bruce Springsteen, né? Nascido nos Estados Unidos, num dado momento diz assim, eu me meti lá numa confusão na minha cidade e botaram um fuzil na minha mão e eu tive que matar os amarelos, numa alusão à guerra do Vietnã e outras. Beijo, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.